Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Ambima para apresentação dos resultados do mercado de capitais no primeiro trimestre de 2017. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da associação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Agora gostaria de passar a palavra para o Sr. José Eduardo Lalone, diretor da Ambima. Por favor, Sr. Lalone, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por estarem participando do call de resultados da Ambima referente ao primeiro trimestre de 2017. Gostaria de começar a conversa dando alguns destaques para o primeiro trimestre de 2017, iniciando com o volume de ofertas, né, que foi o maior desde 2014. O volume de emissões cresceu, apesar do número de operações terem diminuído comparado aos anos anteriores. Isso identifica uma certa concentração, mas de qualquer forma, nosso view é positivo em relação às emissões nesse primeiro trimestre de 2017. A maioria das emissões no mercado doméstico continuou sendo realizada via CVM 476. As condições do mercado foram favoráveis para o crescimento das emissões de renda variável, com destaque para as duas emissões, das maiores emissões do trimestre sendo feitas pela CVM 476 também. Outro ponto de destaque do trimestre foi a continuidade do ritmo de crescimento das emissões no mercado externo, com a Petrobras liderando as emissões. O volume de oferta de renda fixa foi comparado com o primeiro trimestre do ano passado, teve um destaque positivo para os CRAs, que foi o principal crescimento do primeiro trimestre. E a gente acredita que, apesar de você ter tido um volume não muito grande de emissões de debêntures incentivadas, esse é um mercado que tende a ter um crescimento grande em 2017. No segundo slide, a gente destaca os volumes de 2017, né? Em comparação com o primeiro trimestre de 2016, a gente nota que o volume cresceu 139%, com destaque, como eu havia dito, para emissões de renda fixa, que somaram R$ 12,626 bilhões. Desculpe, R$ 31,603 bilhões, de um total de R$ 52 bilhões no primeiro trimestre. Isso a gente queria destacar que foi um bom começo. O ambiente melhorou, né, com a queda de juros e a inflação controlada. A gente acredita que foram alguns dos motivos que levaram o primeiro trimestre de 2017 ter um desempenho melhor. Além disso, também um ambiente político mais estável. Número de operações, como eu falei, a gente teve uma queda de 105 para 83. Mas também não é uma tendência. A gente acha que foi só uma concentração, que nos próximos trimestres a gente deve ver o mercado crescer em termos de volume e de número de emissões. No próximo slide, a gente destaca as maiores emissões comparando 2016 com 2017. Na renda variável, como eu havia dito na introdução, CCR e lojas americanas foram um grande destaque de 2017, somando R$ 6,5 bilhões de reais de emissão para um primeiro trimestre. A gente acredita que foi um bom começo. Renda fixa no mercado externo tiveram dois destaques. A Petrobras, três destaques. Petrobras com emissão de US$ 4 bilhões, a Vale US$ 1 bilhão e o Tesouro Nacional US$ 1 bilhão. Como sempre, né, são as emissões tradicionais do primeiro trimestre. Quando o mercado está aberto para o Brasil, normalmente essas são as empresas que acessam o primeiro mercado. Destaque dessas emissões são os volumes, né, e a demanda que a gente viu o mercado externo ter por papéis de risco brasileiros. Na renda fixa mercado doméstico, a gente teve uma diversificação até de instrumentos. Tivemos duas debêntures uma da Telefônica de 2 bilhões de reais, uma da Andrade Gutierrez de 1 bilhão e 600 milhões de reais, uma nota promissória da Companhia Brasileira de Distribuição de 800 milhões e uma securitização de um CRA da Klabin de 800 milhões. Então, os destaques de 2017 também foram a diversificação dos instrumentos que foram utilizados nesse primeiro trimestre. Ainda um pouco sobre o mercado de renda fixa, a participação das debêntures continuou predominante, né? Nós tivemos quase 8 bilhões de reais de debêntures, e com destaque também das operações de CRA, né? Que já somaram nesse primeiro trimestre 1 bilhão 322. São os destaques, eu acho, que a gente gostaria de dar para, vamos dizer, para o detalhe do que foi o mercado de renda fixa nesse primeiro tri. Em relação às debêntures incentivadas, as famosas 12431, apesar da gente ainda ter um volume baixo no tri, são 633 milhões de reais, isso aí foi uma grande evolução em relação ao primeiro tri de 16, que teve apenas uma emissão no valor de 250 milhões de reais. Então, esse primeiro tri já foram 6 emissões, com destaque para Paranaíba, uma transmissora de energia, Rio Grande Energia, CPFL, Piratininga, CETEP, que também é uma linha de transmissão no valor de 300 milhões, enfim, todas elas concentradas ainda no setor de energia, que é um setor de grande dinamismo e que vem puxando os investimentos de infraestrutura do Brasil nesses últimos tempos. Em relação aos CRAs, né, a gente queria dar um destaque que os CRAs no primeiro trimestre tiveram uma preponderância em relação às outras operações, né? Eles representaram 46% do volume emitido em produtos de securitização no primeiro trimestre. E se a gente for olhar o perfil dos investidores em CRA, exatamente bate com aquilo que a gente vem sempre dizendo, né? Que é um mercado que atinge diretamente as pessoas físicas, que são a grande maioria dos investidores nesses papéis. Aqui a gente mostra que são 79% do total dos compradores desses CRAs foram pessoas físicas. Em relação ao mercado de renda variável doméstico, foi um bom começo também, né? A gente teve 7 bilhões e 200 milhões de reais de emissão, sendo duas operações em IPO, que foi a Movida e a Hermes Pardini, e dois follow-ons, a CCR e Lojas Americanas, de valores expressivos, né? Então, a gente acredita que isso aqui foi um excelente começo para o ano de 2017. Com a perspectiva de você ter uma taxa de juros de um dígito aí a partir do final desse ano, ano que vem, e também a inflação controlada, a gente acredita que o mercado de renda variável pode ter, o mercado de capitais como um todo, mas o mercado de renda variável em particular pode ter um grande impulso em relação aos anos passados, que foram bastante mornos, né? Para evidenciar isso, a gente já está vendo, né, as emissões em andamento. Tivemos precificação de Santander, está liberada de novo a emissão da Azul, que deve ocorrer, né, durante essa semana. Então já são, tem a Log, que também está no pipeline, a Lupar, que também já está, vamos dizer, em andamento para vir para o mercado. Então já é um começo de ano bem mais animador em relação ao mercado de renda fixa. Em relação ao mercado externo, mercado externo de renda fixa, né, o total do trimestre em dólar foi perto de 10 bilhões de dólares, contra somente 1 bilhão de dólares o ano passado. Então, realmente um crescimento bastante expressivo. E aqui já está, apesar de você ter tido o protagonismo do governo, Vale, Petrobras, né, você já teve outras emissoras em 2017. Fibra, Raizen, Embraer, Rumo, Suzano, Globo, enfim, Marfrig, vários outros emissores além dos, os emissores ligados, vamos dizer assim, aos grandes emissores brasileiros, ao governo e Vale do Rio Doce, a gente também teve emissores menores já acessando o mercado nesse começo de ano. Então, eu gostaria, esses foram os destaques do trimestre, né? Eu gostaria de agora encerrar a minha participação, chamando vocês para um bate-papo, para uma conversa, perguntas que a gente possa esclarecer aí os resultados do trimestre e também as perspectivas para 2017.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A senhora Ana Paula Ribeiro, do Jornal Globo, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia. Lalone, você comentou agora, né, do tipo que as perspectivas são melhores para esse ano por conta de queda de juros e queda de inflação. O que eu queria saber é se, de alguma forma, essa maior dificuldade que aparentemente o governo vai ter para a aprovação da reforma da Previdência, né, que é tido pelo mercado financeiro como algo muito importante para se ter um crescimento mais sustentável do país e maior previsibilidade, se essa maior dificuldade do governo, de alguma forma, pode deixar morno de novo esse mercado, assim, se alguns emissores podem ficar na dúvida se é o momento ou não, ou até por conta da instabilidade que às vezes também tem na Bolsa e no mercado financeiro em geral. Eu queria saber como que vocês estão vendo isso, assim, se é um fator de preocupação para vocês.
Oi, Ana Paula, obrigado pela sua pergunta. A gente está muito confiante aqui na aprovação da reforma da Previdência e o avanço do governo em direção às reformas estruturantes que a gente tanto necessita para o mercado se desenvolver, né? Então, é lógico que existe a preocupação, mas a gente está confiante de que isso é uma negociação, lógico, né? E nós estamos no meio dela, daqui até maio, junho, a gente vai ter bastante movimentação nesse sentido. Mas a gente acredita firmemente de que esse é o caminho e que, no final, essa reforma e outras reformas também passam e a gente vai ter um ano de 2017 bem melhor e bem mais pavimentado para crescimento do mercado de capitais.
Mas isso não pode retardar algumas operações, assim, esse prolongamento da discussão?
Na verdade, a gente não encara isso como um prolongamento da discussão. Isso é uma discussão que tem esse tempo mesmo, né? Não adianta a gente não esperava que uma reforma desse tamanho fosse aprovada em 30 dias, né? Isso é um processo de negociação normal, como existe em todos os lugares. A gente entende, o mercado entende também, né? Você vê que, apesar dessa discussão ter se iniciado agora com mais intensidade, os mercados estão se comportando de uma certa forma bastante, vamos dizer, calmos em relação a esse assunto.
Ok, obrigada.
Obrigado, Ana.
A senhora Fernanda Guimarães, da Agência Estado, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Lalone, bom dia. Eu vou retomar um pouquinho a pergunta que a Ana fez. É no sentido que, mesmo na semana passada, ainda se tratando de reforma da Previdência, o governo já cedeu alguns pontos e existe uma expectativa até que ponto o governo pode flexibilizar um pouquinho mais essa reforma no sentido de, para conseguir ter mais facilidade na aprovação. Então, na verdade, eu queria saber até que ponto essa flexibilização seria aceita pelo mercado, porque agora você citou que os mercados estão calmos, mas até que ponto isso, você acha que isso aconteceria, de forma até as empresas que estão ali onde a gente conhece o pipeline, porque o pipeline vem crescendo bastante desde o ano passado, mas o que poderia, por exemplo, uma flexibilização, até que ponto seria aceita para o mercado ainda aceitar essa reforma como relevante? E também outra questão é até quando o mercado esperaria essa reforma? Porque havia uma expectativa de primeiro semestre, já também abril. Não sei se você poderia aprofundar um pouquinho nisso.
Tá bom. Acho o seguinte, Esse timing da política, né, o tempo da política, a gente está falando entre final do segundo tri de 2017 e ao longo do terceiro tri de 2017, essa é uma negociação que não tem uma data específica para terminar. A gente acha que ao longo desses próximos meses, né, até o final do terceiro tri, ou final do segundo tri mais otimista, essa reforma deve ser votada e aprovada. Como você mesmo falou, quer dizer, os mercados eles estão sinalizando esse apoio e essa confiança, até pelo número de processos que estão em andamento, né? Todas as áreas de mercado de capitais dos bancos estão bastante movimentadas, tanto no renda fixa quanto no renda variável. Mercado externo aberto para o Brasil, pagando prêmios bastante baixos, com demandas bastante altas. Então, tudo isso aí denota que tanto o mercado interno de capitais, renda fixa e renda variável, quanto o mercado externo, renda fixa e variável, eles vêm confiando bastante nesse calendário de reformas. E realmente é para confiar, né? Porque a gente está vendo as negociações acontecerem em relação a ceder a pressões e, vamos dizer, como é que você faz uma reforma da Previdência de uma forma negociada, é assim mesmo. Quer dizer, você tem coisas que são mais importantes, como as idades mínimas e alguns pontos mais importantes, que são mais relevantes do ponto de vista de volume de dinheiro que você passa a economizar no longo prazo. E depois você tem negociações mais específicas que podem ser negociadas. E outra coisa que eu acho interessante dizer em relação à reforma de Previdência é que o Executivo e o Congresso, eles estão lá justamente para melhorar a proposta. Então, muitas vezes a gente entende como um recuo ou como um retardamento do processo. Na verdade, isso é um processo negocial normal, onde pode ser que a gente até tenha uma reforma da Previdência melhor, que saia melhor a partir dessa negociação. Então, eu não vejo com pessimismo, não. Eu acho que os mercados também não veem.
Tá ótimo, Madalena. Obrigada.
O senhor Hernani Fagundes, do jornal DCI, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Lalone. Bom dia, colegas. A minha questão é sobre a precificação de debêntures incentivadas e mesmo de outros instrumentos de renda fixa que têm isenção do imposto de renda, CRA e CRI. A gente observou que elas estão um pouco próximas aí da rentabilidade das NTNBs, né? Se a gente olhar assim um pouco mais. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque o juro real no Brasil ainda é bastante alto, né? E se a dinâmica desse mercado, ou seja, se a gente tiver um juro real mais baixo, se a gente vai ver mais operações, por exemplo, de debêntures incentivadas, ou se vocês acham que esse patamar de preço já é bastante interessante para o mercado com o fator BNDES, que o BNDES, de certa forma, está trabalhando num ritmo um pouco menor nesse ano de 2017. Eu gostaria que vocês falassem sobre esse assunto. Muito obrigado.
Obrigado, Hernani, pela sua pergunta. É uma ótima oportunidade que a gente tem para explicar um pouco a nossa visão sobre o mercado das operações incentivadas. Você disse, né, a gente está tendo emissões de CRA, CRI, debêntures de 12431, bem próximas às NTNBs, e o mercado secundário, às vezes, até abaixo das NTNBs. Isso mostra como o risco privado no Brasil está sendo bem precificado, né? Então, você, é lógico que você tem o efeito da isenção fiscal, mas a gente vê a grande maioria das emissões saírem com bastante demanda e terem uma movimentação no mercado secundário bastante interessante, com preços interessantes. O juro real ainda permanece um patamar alto, né? entre 4,5% e 5% para longo prazo ainda é uma taxa bastante alta, né? E a gente acredita que se essas reformas forem feitas, assim que elas forem aprovadas e o ambiente econômico for melhorando, o crescimento econômico voltar, o volume de emissões de infraestrutura retomar e acelerar, a gente acha que esses instrumentos podem ser uma boa, uma boa alternativa para o investidor e para o emissor, né? Então a gente aqui na Ambima vê com bastante otimismo esse mercado, acredita que isso vai ser um grande impulso para o mercado de infraestrutura. Em relação ao BNDES, né, o volume de recursos que o BNDES coloca à disposição do mercado de capitais para infraestrutura, o que eu vejo é o seguinte: à medida que a gente vai se aproximando e essa TJLP virando TLP vai nesse caminho, né, a gente vai se aproximando de uma taxa de juros menor e onde a taxa de juros do BNDES começa a convergir para a taxa taxa de juros de longo prazo do Brasil, o mercado de capitais é a grande alavanca que pode complementar os recursos do BNDES. Eu costumo dizer sempre que o BNDES é um grande selo de qualidade para as operações, eu acho que ele é um excelente avaliador de risco. Então, eu acho que o mercado de capitais junto com recursos do BNDES é uma dobradinha vencedora.
Perfeito. Bem, por fim, mais uma questão só, é sobre o cenário para IPOs nesse ano, né? Claro, a gente já está vendo algumas emissões, né? O mercado já começou um pouco mais animado nesse primeiro trimestre, mas eu gostaria que você falasse sobre as perspectivas daqui para frente, ainda nesse ano de 2017, porque, claro, tem várias propostas na gaveta e, de certa forma, o que, que poderia ou atrasar isso ou cancelar algumas ofertas, quais são os riscos aí que tem no horizonte de 2017 para cortar essa recuperação.
Eu acho que na linha do que eu venho dizendo, né, é que nessa linha a queda de taxa de juros e a queda da inflação, né, elas vão beneficiar muito o mercado de emissões de renda variável. Então, a gente está vendo com bastante otimismo esse ano de 2017 e não vejo nada. As reformas, lógico, são importantes, a gente está partindo do pressuposto que elas vão ser aprovadas, principalmente a reforma da Previdência, como eu vinha dizendo. Então, nesse ambiente de juros mais baixos, inflação mais controlada e um ambiente de maior otimismo e confiança em relação ao crescimento do Brasil para 2018 e recuperação já em parte disso em 2017, eu acho que é um ambiente muito bom para o mercado de renda variável. Né? A gente está vendo isso, né? Os bancos de investimento que são os líderes desse mercado de renda variável estão procurando os clientes estão procurando os bancos, os investidores internacionais e os locais também estão se movimentando. Então, acho que está todo mundo se preparando para ter um ano de 2017 bem melhor do que 2016. E a gente viu, né, pelos dados do primeiro trimestre que a gente acabou de divulgar, que os números são melhores já, né, tanto em número de operações, quanto em qualidade das operações, quanto em perspectiva de coisas que já estão acontecendo, não aconteceram no primeiro trimestre, mas já estão se precificando nos primeiros dias do segundo trimestre. E o que a gente está vendo é esse reflexo, né? Apesar de você ter uma base muito baixa, que foi 2016, um ano muito difícil para o mercado de renda variável, a gente está vendo que a capacidade que a gente vai ter em 2017 de superar esses valores e ter um ano melhor é muito grande.
Muito obrigado.
O senhor Ângelo Pavini, do blog Arena, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, pessoal. Lalone, bom dia. Tudo bem?
Tudo bem, Pavini.
Lalone, será que você poderia comentar um pouquinho a respeito da participação dos investidores estrangeiros nesse aumento da captação no começo do ano? E também queria saber um pouquinho a respeito do que você tem de perspectiva que deve estar indo ao mercado em termos de abertura de capital nos próximos meses, o que já tem no pipeline que você... Com, número de operações, não falando especificamente delas. E também um pouquinho sobre essa regulamentação da CVM permitindo a oferta pública com esforços restritos para lançamento de BDR no Brasil, se isso também pode ser um dos fatores que pode movimentar o mercado esse ano.
Então, vou começar pela CVM. A gente acredita que essa modificação na legislação é um outro fator a impulsionar o mercado de emissões, né? Isso aí sempre foi um pleito antigo, né, de você modernizar e você ter mais essa possibilidade. Então, a gente vê com excelentes olhos, a gente, inclusive, vamos dizer, trabalhou junto com os órgãos para que essa possibilidade existisse. As outras duas perguntas, você podia repetir para mim, por favor?
É uma a respeito da participação dos estrangeiros, né, nas ofertas públicas.
Então, a participação dos estrangeiros ela é um sinal da confiança externa no Brasil, né? A gente está vendo esse mundo cheio de turbulência e quando você vê o ambiente externo para o Brasil, ele só melhora, né? Nós tivemos uma melhora do risco Brasil de um ano contra ano de quase 200, 250 bips. E isso aí tudo está refletindo no apetite do estrangeiro para comprar tanto instrumentos de renda fixa quanto instrumentos de renda variável. Então, nos IPOs é de se esperar que a gente tenha uma presença grande do investidor estrangeiro que conhece Brasil e que já teve mais ativo no Brasil no passado, então conhece a nossa dinâmica. Então a gente acredita realmente que esse bolso, né, do investidor estrangeiro é um bolso bastante importante e vai estar bem ativo em 2017. A outra pergunta?
A outra pergunta era a respeito da perspectiva de IPOs que estão no mercado, que podem estar saindo nos próximos.
O que a gente pode comentar, né? Sabe que a gente tem as restrições de comentar coisas. De concreto, a gente tem a Azul, que deve precificar essa semana, né? A Log, que é uma empresa que também vai fazer já está registrada para fazer um IPO nesse segundo trimestre. Depois você tem uma emissão que é um follow-on da Alupar, que é aquela empresa de linha de transmissão de energia, no setor elétrico como um todo, que também está pensando em levantar recursos para novos investimentos. E por último, a operação do Santander, que foi precificada aí faz alguns dias, que provavelmente vai ser liquidada nos próximos dias também. Essas são as que a gente pode, vamos dizer, comentar. Agora, além disso, né, é importante dizer que a demanda por recursos de renda variável está bem maior do que no ano passado e dos outros anos, né? Principalmente por conta de tudo isso que a gente acabou dizendo, né? Confiança, juros mais baixos, volta do crescimento, inflação mais controlada, tudo isso está fazendo com que o nosso mercado de renda variável volte a ser atrativo, né? Acho que esse aqui é o principal mensagem que a gente pode dar em relação ao mercado de renda variável para 2017.
Eu só pediria para você, você acha que é possível já ter alguma operação pela nova regulamentação de BDR esse ano para estrangeiros? E também uma outra coisa, o perfil dessas captações que nós estamos vendo no Brasil hoje, são mais para investimento ou são mais para reestruturação de dívida, para alongamento de dívida?
Eu acho que tem os dois, acho que tem um pouco de mais de reestruturação de dívida no passado, né? Agora, em 2017, acho que são iniciativas relacionadas a novos investimentos, mas é logicamente que num ambiente que a gente está saindo de anos recessivos, né, e voltando a crescer, acho que essa mudança, né, de recursos para equacionamento de dívida, para recursos para crescimento e novos projetos, novas fábricas, novas iniciativas, eles vão sendo gradualmente, vão mudando gradualmente de um para o outro, né? Em relação aos BDRs, acho que o nível de informação que eu tenho é mais ou menos esse. Não tenho mais detalhes a respeito disso aí.
Entendi. Tá bom, então. Muito obrigado.
O senhor Aloysio Alves, da Reuters, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Lalone. Bom dia, colegas. Eu queria, Lalone, se pudesse se aprofundar um pouquinho sobre essa questão da mudança de taxas aí no BNDES. Assim, natural que a gente vá ouvir tanto do BNDES quanto do mercado que é positivo a mudança da TJLP para a TLP, mas, sim, em termos práticos, isso significa aumento de custo, aumento da taxa, né, para o tomador, e em que pese o fato de ser mais previsível, ser mais alinhado com o mercado, tá, mas assim, quem vai fazer um projeto de investimento, o primeiro resultado prático disso é aumento do custo. Então, assim, o que a gente pode esperar para as operações de mercado de capitais a partir disso? Porque o que a gente tem visto ao longo dos muitos últimos anos é, assim, o tomador acreditar ali, ter um percentual ali generoso de investimentos de recursos do BNDES, taxas subsidiadas, e uma parte bem menor ali de mercado de capitais. O que a seu ver, tenderia a acontecer agora?
Obrigado, Luiz, pela pergunta. Também é uma oportunidade importante para a gente defender os pontos do mercado de capitais, né? Ao longo desses últimos, sei lá, 10 anos, né, a gente conviveu com esse ambiente onde você tinha uma taxa de juros no mercado local crescente muitas vezes, né, passando dos 10% e batendo 14%, 15%. E você tinha, de um outro lado, linhas de crédito que tinham taxas de juros mais menores, tá certo? Tipo BNDES, crédito agrícola, enfim, crédito imobiliário e vários outros tipos de crédito. O que a gente acredita é que esse momento é um momento importante para que você realmente possa desenvolver o mercado de capitais, né? Nós estamos aqui na Ambima com essa missão sempre, né? Achando que a gente está aqui para conseguir desenvolver o mercado, conversar com as autoridades para que as regras sejam cada vez mais, vamos dizer, próximas ao desenvolvimento de um mercado de capitais mais ativo. Então, uma das coisas que precisa acontecer primeiro para que a gente possa ter esse desenvolvimento no mercado de capitais é você convergir as taxas de juros das linhas mais subsidiadas que existem em todos os lugares do mundo para as linhas de crédito não subsidiado, crédito de mercado, né? E só assim é que você consegue desenvolver o mercado de capitais, porque enquanto você tem essa discrepância tão grande, todos os agentes do mercado vão procurar esses créditos subsidiados primeiro, e isso aí, de uma certa forma, dificulta muito o desenvolvimento. Então, a gente acha que ele teve o seu papel, foi importante enquanto medida anticíclica, momentos de crise em que a gente precisou de algum impulso maior do mercado de taxas mais subsidiadas, mas agora nós vamos entrar num novo cenário, né? Se Deus quiser, a gente vai ter essa convergência da taxa de juros de longo prazo para a TLP, e a partir daí a gente vai conseguir conviver com taxas de juros mais comportadas, tanto do ponto de vista dos recursos do BNDES quanto do mercado. Eu acho que isso é o mercado que todo mundo quer, né? É um mercado mais transparente, com taxas de juros mais parecidas, onde você não tem tanta diferença entre você captar dinheiro no mercado e captar dinheiro eventualmente de um BNDES, enfim, de uma outra linha de financiamento. Acho que essa é a nossa principal linha, né? É lógico que isso é um processo, você não faz isso de um dia para o outro, né? A gente conviveu com a TJLP como ela vem sendo nos últimos muitos anos. Então, a ideia, e o governo sinalizou isso na mudança que ele fez, que existe um período de transição, e nesse período de transição tudo vai ser precificado, né? Então, quando você diz, mas isso aí não significa custos maiores, ele significa custos maiores ao longo desse processo de transição, esses custos vão se diluindo, né? Você vai abaixando a taxa de juros, diminuindo os riscos, e o mercado de capitais vai entrando no lugar das taxas subsidiadas em alguns mercados, e as duas taxas vão convivendo de uma forma mais harmônica.
Ah, ok, obrigado. Eu tenho uma última pergunta aqui, que é assim, sobre infraestrutura, Aloni. A gente está assim, com uma ansiedade de saber o que, que vai acontecer com os recursos para investimentos em infraestrutura e mais para frente, considerando que assim, os fundos de pensão, por exemplo, eles têm sido muito claros em dizer, olha, não contem conosco, né? Nós tivemos experiências muito ruins aí para trás. Muitos dos fundos grandes estão num período maduro aí, em que eles não têm muita abertura para fazer investimentos longos. E, enfim, é um ator importantíssimo aí para puxar, né, levar outros investidores. Como a gente, não, assim, mesmo com essa taxa de juros recuando aí, a gente não está vendo nada muito rápido que faça esse juro convergir para um nível ali que comece a compensar a taxa de retorno. Como é que vocês enxergam isso? Quer dizer, quando é que vai começar, voltaria a fluir investimentos no mercado em maior volume para a infraestrutura?
Legal, Luiz. O grande motivador para você alongar prazos e olhar para investimento de longo prazo é o patamar da taxa de juros. Então, quando a gente diz, os fundos de pensão estão aplicando pouco no longo prazo, os investidores institucionais, de uma forma geral, estão mais cautelosos, estão aplicando no curto prazo e tal. Isso aí a gente vai notando que, à medida que as taxas de longo prazo vão caindo e a perspectiva delas caírem vai se confirmando, isso vai tirando todo mundo da sua zona de conforto. E nisso, é nessa hora que tanto os fundos de pensão, quanto os fundos de previdência, quanto os fundos de renda fixa de uma forma geral, todos eles começam a se movimentar na direção de capturar taxas de juros um pouco maiores e agregar um pouco mais de risco às suas estratégias. Então, a gente acredita aqui na Ambima que esse é o grande, essa é a grande mola que vai ajudar o mercado de capitais e o mercado de infraestrutura a voltar a ter recursos. E a gente já, de uma certa forma, com esses números do primeiro trimestre, você já nota um pouco isso, né? Apesar de você ter volumes ainda concentrados, ainda não ser uma amostra muito grande, a gente já vê, tanto no mercado de renda fixa quanto no mercado de renda variável, você já vê a presença de investidores institucionais puxados primeiro pelos fundos de renda fixa, né, que estão começando a receber mais recursos, né? Então vocês vão ver aí depois na teleconferência de fundos, vão ter oportunidade de ter contato com os números, e a gente vê o crescimento dessa poupança aplicada em fundos como uma coisa positiva. Eu acho que é um processo, acho que a gente não precisa depender só de um bolso, né? Eu acho que o bolso do mercado de institucionais é um bolso, as pessoas físicas são outro bolso, os private banks, family offices, os fundos são outro bolso, os investidores internacionais são um outro bolso. O que a gente precisa é que, na medida em que a confiança é retomada, todos esses agentes juntos formam um bolo bem maior de oferta de recursos para o mercado. E eu acho que é isso que está acontecendo e vai acontecer muito mais a partir dos próximos meses.
Legal, obrigado.
A senhora Camila Vira, do CMA, gostaria de fazer uma pergunta.
Alô, bom dia, Lalone. Muito obrigada pela apresentação até agora. E, na verdade, a minha questão é sobre o mercado externo. Você comentou que o apetite de mercado externo para ativos brasileiros está alto. Eu queria entender se essa perspectiva continua para até o final do ano e se há algum tipo de risco vindo da política do mercado externo. A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos, na Síria, na sexta-feira. Não sei se isso é algum tipo de risco para o mercado. Enfim, como você vê isso tudo?
Obrigado, Camila, pela sua pergunta. O mercado externo é um mercado realmente muito sensível a essas oscilações internacionais, a gente sabe disso, né? O que ocorre é que o mercado brasileiro, né, o Brasil, ele estava, por conta de toda essa dificuldade econômica que a gente viveu nos últimos 3 anos, muito fora de um mercado muito grande. Então, o que a gente vê é que essa oportunidade de você ter um país do tamanho do Brasil, com a diversidade econômica que a gente tem, né, do tamanho do nosso PIB, a diversificação das nossas indústrias, a gente acha que mesmo vamos dizer, em tempos turbulentos, que realmente são tempos turbulentos, a gente vê um fluxo de recursos vindo naturalmente para um país que tem as qualidades do Brasil. E nessa hora, né, o Brasil, de mercado externo mais conturbado, o Brasil tem se mostrado uma boa alternativa de investimento. E a gente vê pelos resultados que a gente alcançou nesse primeiro trimestre.
Você acha que esses resultados vão continuar? É uma tendência para o ano?
Acho que a gente tem essa tendência, sim. Acho que o mercado externo tem gostado do que tem visto no Brasil, tem participado ativamente tanto das emissões de renda fixa quanto de renda variável. Então, eu acho que a gente tem uma boa perspectiva para captar recursos desses investidores, sim.
Santinho, muito obrigada, viu, Alane?
Obrigado, Camila.
A senhora Ana Paula Ribeira, do Jornal Globo, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Lalone. Não, só mais uma questão. Na semana passada, a presidente do BNDES comentou que lançaria nessa semana um novo programa, uma nova estrutura de garantias compartilhadas, né? Você já tem ideia o que é isso? E isso pode ajudar com que mais investidores participem de projetos de infraestrutura ou projetos de longo prazo com esse compartilhamento de garantias? É algo que é importante para esse mercado?
Obrigado pela sua pergunta, Ana Paula. É muito importante, sim. A Anbima vem em contatos constantes com o BNDES, ajudando eles a construção de um arcabouço legal, enfim, de parceria com o mercado de capitais para essa nova fase que nós vamos viver. A gente não tem os detalhes do que vai ser esse compartilhamento de garantia. O que a gente contribuiu bastante com eles ao longo desses últimos meses foi na troca de ideias, né, onde a gente contribuiu com a nossa visão de mercado de capitais, onde o que é basicamente importante é o mercado de capitais e o BNDES vão passar a ser atores importantes em conjunto do mercado de capitais. Então, tanto o BNDES como investidor no mercado de capitais, quanto fazer operações em conjunto, ou seja, a gente entra com um pedaço do funding, como já existe hoje, mas em maior intensidade, e o BNDES entra com uma parte dele. Isso é um mecanismo que tem a capacidade de multiplicar muito a capacidade de apoio do BNDES aos empreendimentos. Então, a gente via no passado operações onde o BNDES entrava com, sei lá, 70%, 80% do tamanho do investimento e o mercado de capitais entrava com 10%, 20%. A gente vai começar a ver, com essa convergência de taxas de juros e de compartilhamento de garantias, a gente vai começar a ver o mercado de capitais tendo emissões bem maiores, compartilhando as operações junto com o BNDES. Então, né, nesse sentido é que a Maria Silvia vai anunciar essas mudanças e a gente vê como muito, muito bem-vindas, e gostaria de destacar esse nosso trabalho conjunto que a gente tem feito com eles, que é muito importante. O quadro de pessoas do BNDES é muito bom, a gente tem interagido com eles e tenho certeza que a gente vai entrar numa nova fase no mercado de capitais com o apoio do BNDES e apoiando também as iniciativas do BNDES.
Mas nesse caso de compartilhamento de garantias em específico, seria o quê? A mesma garantia está segurando tanto a parte do BNDES como a parte do mercado de capitais, é isso?
É isso. Quando você tem um projeto, né, você tem as garantias do projeto, as receitas do projeto, as garantias pre-completion, que são as garantias que são dadas antes do empreendimento ficar pronto. A ideia é que todas essas garantias possam fazer parte de um todo. E nesse todo, você tem uma participação do BNDES como financiador, nas suas taxas, nos seus prazos, da sua forma, e uma outra parte vinda do mercado mercado de capitais privado, né? É um pouco do que acontece hoje com as debêntures 12431, só que nessa próxima fase com mais intensidade e com uma forma de compartilhamento de garantias mais evoluída. É isso.
Ok, então, obrigada.
Obrigado você.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. José Eduardo Lalone para suas considerações finais.
Muito obrigado a participação de todos, a colaboração de vocês com as perguntas. Espero vê-los na nossa próxima conversa. E a Ambima precisa passar um recado para vocês agora sobre a próxima conferência. Muito obrigado.
Pessoal, aqui é a Giovana. Teremos agora a call de fundo. Quem for participar tem que se desconectar e ligar de novo no mesmo número e pedir pela call da Ambima de fundos. A gente já começa já às 11 horas. Obrigada.
Iniciaremos às 11 horas o conference call para apresentação dos resultados da indústria de fundos de investimentos do primeiro trimestre de 2017. Pedimos que os participantes conectem novamente pelo telefone 11-2188-0155. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.